That's the way, I like it. That's the way, I like it. Essa é a nossa introdução hoje, gostaram?
Olá, ouvintes. Estamos aqui mais uma vez. Mais uma vez nesta merda chamada Tupini Crime. Mentira, é lindo, maravilhoso, excelente. Pergunta pra minha mãe, ela vai te falar. Eu sou a Stephanie.
E eu sou a Carol.
E hoje temos mais um episódio novo pra vocês de crimes horríveis, terríveis, maravilhosos e épicos.
Só que hoje é um crime interrogação, né?
É exatamente, um crime interrogação.
A gente não sabe se é um crime, se é o que aconteceu. Então vocês vão ficar aí com essas dúvidas na cabeça,
exato,
né? Porque a gente precisa de mais incerteza nas nossas vidas, a gente precisa de mais coisas pra pensar, não é mesmo?
E sabe o que eu acabei de perceber, Carol? Essa semana, tanto aqui quanto no Suspiria, são crimes e interrogação.
Ah, que coisa.
Então, olha, ouvintes, se você esperava uma resolução da gente, se fudeu, porque não vai ser hoje. Hoje não tem. O que a gente vai falar, Carol?
A gente vai falar sobre um caso, um dos grandes casos que marcaram esse século passado, no Rio de Janeiro, o caso da socialite. É socialite ou socialite que fala?
Ricaça.
Eu sempre leio socialite, porque parece que é doença, sabe?
Mulheres ricas.
É. Dana de Tefé. Ela mesma. Estamos no Brasil hoje, gente. Olha só. Quem te viu, quem te vê. Tupini Crime. Tupini Crime em terras Tupini Crime. Tupini Crime é Tupini, Tupini Crime.
Agora fala. Tupini Crime. Três vezes na frente do espelho. E vai aparecer o quê? Eu com um tijolo pra lhe dar uma tijolada.
Verdade, também tem isso. A gente não lançou episódio ainda com arte nova, lançamos? Quer dizer, os antigos estão com arte nova. Mas, né? Temos uma arte nova, gente. Gostaram? Acharam horripilantes? Horripilantes lindas, né? Como sempre, nossa arte.
A arte maravilhosa foi feita pela belíssima, perfeita Cristal
Sem
Divino,
defeitos.
Yasmin. E a Yasmin, olha. Yasmin. Nós temos até um grupo chamado Grupo Onde Alugamos a Yasmin. É só pra gente pedir ela pra fazer coisa pra gente. Então, obrigada, Yasmin.
Minha bichinha tá fazendo.
Obrigada a todo mundo que elogiou a arte. E quem não elogiou também, foda-se. É, ficou lindo e eu gostei.
A gente amou. Amamos de verdade. Então, fontes pro nosso lindo episódio hoje. A gente tem artigos do Curta Botafogo, do R7. No episódio da Linha Direta, a gente ama a Linha Direta nesse podcast, a gente vai sempre enaltecer Linha Direta. E um pouco, bem pouco, que a gente emprestou do canal Buenas Ideias para essa pauta, mas não muito a ver com o caso, mas mais a ver com extras que a gente introduziu aqui. Eu e Stephanie também somos apaixonadas pelo Buenas Ideias, então vale mencionar.
Buenas Ideias é o único meio interwebico que eu dou o meu dinheiro é o Buenas Ideias, porque eu acho que é, tipo, uma coisa que realmente, se tem uma pessoa na internet que merece ganhar dinheiro, é o Eduardo Bueno.
A gente usou também a Wikipédia para nomes, datas, etc. Só detalhes mesmo, porque é bem incompletinho essas páginas. Enfim. Dana Edita Fischerova nasceu na velha Tchecoslováquia.
Tchaca, tchaca, na buchaca.
No dia 4 de maio de 21. Então, ela era fã do Star Wars, né?
May the fourth be with you.
Sua família era até que bem de vida. Ela cresceu frequentando as melhores escolas e era fluente em 6 línguas. Ela, inclusive, era treinada em balé clássico e o caralho. Ou seja, já desde o começo não é pouca bosta, né? E essa é uma coisa bem fato nessa história. Não é pouca bosta, tipo, de verdade.
Título do episódio, não é pouca bosta.
Em 1939, quando Dana tinha 18 anos, os nazistas bateram na porta dos tchecos, né? E aconteceu o que aconteceu. Sua família foi capturada pelos nazistas e eles foram mandados para campos de concentração. Mas ela conseguiu escapar e passou a participar da resistência. Ela vai para a Itália e começa a trabalhar com a trupe do ator Edoardo Spadaro como dançarina. Aí, ouvintes, como se não bastasse, né? Porque a nossa Dana não gosta de monotonia e consistência, ela conhece um político chamado Ettore Muti e os dois se apaixonam. Lindo, né? Só que Ettore era, tipo, um político fascista, então, assim.
Muito que bem.
É.
Belíssimo. Palmas pra você.
Os dois se mudaram pra Roma, e quando Dana achava que tudo tava finalmente bem, super legal, finalmente paz, Ettore é morto por quem? Os antifas. Você vê os antifas ali, desde o começo, né? Causando...
Doing the Lord's work.
É, exato. Algumas versões dessa história dizem que ele foi morto, inclusive, na frente da Dana, mas sei lá, não consegui achar muita informação sobre isso. Eu acho que é um detalhe importante que apareceria em outras fontes, não só a linha direta, né? Então.
Uhum. É.
O que aconteceu de fato é que Dana foi presa. Mas tá. Como é que ela vai e se apaixona por um fascista quando a família inteira dela foi morta pelos nazistas, né? A resposta é que, pra ela, tipo, foda-se. Isso não é uma crítica à Dana, mas o fato é que ela se associava com quem que ela achasse que era mais interessante, assim, financeiramente pra ela. Não é uma crítica, só um fato.
Não tá muito errada, né? Tipo assim, porque a família dela tá morta de qualquer jeito. É. Né? Vamos o quê? Se aproveitar desse monte de trouxa.
Pois é.
Ela namorar ou não namorar o fascista lá, não vai trazer a família dela de volta. Uhum. Então, arranca o ouro desses colonizers.
Colonizers.
Não sei como fala isso. Pô.
É.
Arranca o ouro dos colonizers.
Uhum.
Isso.
E é, esse é o que fala o grande jornalista Carlos Heitor Cone. Ele diz que ela não era particularmente leal, fiel a nenhuma bandeira, a não ser o dinheiro. Diz que ela gostava de grana, de dinheiro.
Temos algo em comum. Mentira. Ainda não namorei nenhum fascista. Não posso garantir que não vai acontecer. Mas
porra,
pelo
Stephanie.
Pagando bem, que mal tem, né? Dinheiro na mão, calcinha no chão. Um ano depois de tudo isso... Carol, eu sou sendo uma pessoa muito jornalística aqui agora. Excuse me.
Oi, é... socorro.
Dinheiro na mão, calcinha no chão. É, veio. Um ano depois de tudo isso, em 1944, Dana tá linda e bela na Espanha e se casa com um dentista, Alberto Dias López, em Madrid. E ele era um puta dentista, um dos melhores. Não é pouca bosta, né? Já falamos que é bastante esterco aqui. Em 1948, eles se divorciam. Ela faz suas malinhas e se muda para o... México! Lá ela se casa com o jornalista Carlos Denegri. Que ele gostava de quê? De denegrir as pessoas.
Não, e não pode falar mais.
Ah, não pode falar não. Isso mais. Desculpa. Desculpa. Carlos D. De espaço. Eles se divorciam não muito tempo depois. Nesse ponto aqui surge muita especulação que Dana era uma espiã. Porque, né, com a casaca virando tanto assim, mas a real é que não tem nenhuma confirmação sobre isso. Óbvio, mas os rumores são que ela era espiã russa, alemã, inglesa ou até mexicana.
Não sei o que o México é
espiã. O que,
espiã,
que o México tem a ver com tudo isso, né? Tem tudo a ver com tudo. É igual, igual o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Tudo a ver com nada. Em 1951, ela conhece ninguém mais, ninguém menos que Manuel de Tefé, numa festa de gala no Rio. Dizem as más línguas que, nesse ponto da história, ela já era riquíssima, o que é bem acreditável. Manuel era um diplomata e piloto de corrida. Nossa, meu sonho casar com piloto de corrida, gente. Podia ser até um tampinha feioso, igual o Felipe Massa. Mas, nossa, ó, pense nas mansões. Pense nas mansões. Não era só um hobby, ele corria profissionalmente. Mas, como diplomata, ele chegou a representar o Brasil em Honduras. Você, ouvinte, não é ignorante, você é bem versado na história do Brasil. E você reconhece esse nome, Tefé. Mas, para os nossos ouvintes de Marte...
Manuel de Tefé era o neto do famoso Barão de Tefé, um herói de guerra do Paraguai. Ele era uma figura, ele teve várias coisas, enfim. A página do Wikipedia do cara é imensa. Mas esse nome, Tefé, também é super conhecido por causa da maravilhosa Nair de Tefé. É que entra o Buenas Ideias. Tem um vídeo inteiro sobre a Nair de Tefé von Holtz, actually. Que é a esposa do barão. Uma mulher muito, muito, muito além de seu tempo. Que é considerada como a primeira mulher caricaturista do mundo. Dentre outras mil coisas que a mulher fazia. E ela também se casaria de novo, tipo, com o presidente na época. Então, a gente já falou que os Tefé eram super influência. Né, que era uma família que tinha o dedinho em tudo. Enfim, a família inteira, tipo, não é pouca bosta. E não só porque eles eram, tipo, riquíssimos, né, mas por bilhares de outras coisas. E a gente pode ficar falando, tipo, só deles aqui nesse podcast, mas iremos te poupar de vários detalhes e várias torturas, porque esses são ótimos ouvintes, né? Então, um detalhe interessante que a gente incluiu aqui só por causa da Stephanie, porque eu queria impressionar a Steph de novo, que ela já ouviu isso, mas ela deve ter esquecido. Mas...
Lógico, é. Eu não lembro nem o que, que a gente falou hoje de manhã no WhatsApp.
O pai do Manuel, Oscar, construiu um castelo escocês em Petrópolis. E anos depois, o castelo viria a ser usado como set para vários filmes e novelas, incluindo O Quinto dos Infernos.
Ai, dedicada a mim, porque eu amo O Quinto dos Steph Infernos. Steph ama O Quinto
dos Infernos.
Tanto a obra fictícia, quanto a obra, né, real. O Quinto dos Infernos real, adoro. E amo O Quinto dos Infernos com o Marcos Pasquim. Uhum. É o Marcos Pasquim, não é que faz?
Não faço ideia.
É o Marcos Pasquim. E o Eduardo Moscovitz, não é?
Não sei. É. Sei que a gente já falou várias vezes do Quinto dos Infernos aqui.
É, então... eu já falei verdade.
É. Ainda um pouco mais sobre o castelo. Por um tempo, havia uma estátua da Virgem de Copacabana, que foi importada de Copacabana na Bolívia, e Copacabana no Brasil foi chamada de Copacabana por causa da estátua da Virgem de Copacabana na Bolívia, que morava dentro do castelo, enfim. Ou seja, influentes, né, amores?
The more you know.
É, exato. Então, a gente já mencionou aqui que os Tefés eram super influentes, parará, parará. Enfim, parabéns pra Dana, porque ela escolheu uma puta família pra se juntar ali. O Oscar, pai do Manuel, também era diplomata, que nem o Manuel acabou se tornando, e passou por vários e vários países da Europa. Eu só penso no Faustão quando eu ouço o país da Europa. É o país moinho de ventou, né? É um país, cara, da Europa.
Gente, deixa eu só ser prolixa aqui por um momento. A Carol tem crush no Faustão.
Eu não sei de onde que surgiu ela da fala... crush no, do Faustão, gente.
Porque você falou que você acha o sorriso dele bonito.
Quando que eu falei você isso? Você falou isso.
Numa conversa. Você falou uma conversa comigo.
Mas eu não acho o sorriso do Faustão depois. Bonito.
Eu não sei se você tava sendo irônica, mas você
com falou. Certeza, porque eu não acho bonito, gente.
O Faustão era mais bonito. Agora ele tá... O Faustão era mais bonito. Agora ele tá um pouco judiado depois que ele perdeu muito peso. Enfim.
Então, quem tem crush no Faustão agora?
Não, ele tá judiado. Ele perdeu muito peso. Tem gente, olha, gente. Eu devo falar uma coisa. Não estou body shame, mas eu acho que certas pessoas não deveriam perder peso. Porque elas ficam bonitas com o peso.
Também acho.
Entendeu? Jonah Hill, por exemplo. Jonah Hill era muito gracinha, gordinho. Emagreceu, ficou parecendo que tá... Olha, não vou nem comentar, porque eu vou falar uma coisa que vai me fazer ser cancelada. Então, próximo da fila.
Então, o pai do Manuel Oscar, ele serviu em vários países, incluindo a Áustria e a Itália. Manuel ia com o papai nessas aventuras, né? Então, por lá, ele começou a correr. Foi lá que ele conheceu o esporte, porque no Brasil, tipo, não tinha... Fórmula 1, essas coisas ainda.
Absurdo! Ficou humilhando o Brasil aí, ó.
Em 1928, em um congresso em Roma, ele conhece uma socialite italiana. Não, falei de novo, socialite, meu Deus. Socialite italiana, lindíssima, riquíssima, chamada Wanda Barbini. Papo vai, papo vem. Wanda, vem aqui que eu vou te mostrar até onde o banco do meu carro deita, né? E ela engravida. É. Wanda engravida, mas os dois não se casam. Esse filho, Antônio Luiz de Tefé, por sua vez, se torna um famoso ator de filmes de bang bang italianos, carinhosamente chamados de Spaghetti Western.
Oh! Minha mãe assistia muito quando ela era pequena, né? Eu gostava muito desses filmes.
Mas, Carol, que caralhos isso tem a ver com Dana de Tefé? Por que a gente tá falando de... Enfim. Por que que a gente vai dar essa volta imensa? Bom, eu nem ia comentar nada disso, até que eu soube desse pequeno detalhe. Estão preparados, ouvintes? Sentem, pressão vai baixar um pouquinho. Respirem. Depois do affair com o Manuel, a Wanda, quando tava lá pelos seus, tipo, 30 e poucos anos, ela se casou com um famoso político fascista italiano, ele mesmo, Ettore Muti. Ele se casou com a Dana, tipo, um ano depois que ele e a Wanda se divorciaram. Imagina um de férias com um ex nessa situação. Eu quero.
How Vamos the turntables turn.
Uhum.
Gente.
Pois é.
Mas, de volta, né, ao Manuel e à Dana. Eles se casaram 6 meses depois que se conheceram. Erros da vida. Se casar com uma pessoa 6 meses depois de conhecer. Em 1951. A cerimônia foi no México, onde Manuel estava estacionado na época. Depois disso, o casal voltou para o Brasil em 58, passando a morar em Copacabana. Agora, nós não estamos falando que a Dana era espiã, mas é uma situação bem favorável que temos aqui, né? Em 1960, Dani e Manuel se divorciam. Aqui, nesse ponto, é onde a história começa realmente a... Não. Aqui, nesse ponto, é onde a história começa realmente. Mas conhecer o contexto da porra toda é importantíssimo, porque da nossa vida, a gente não pode falar aqui, né? Então, vamos falar da vida dos outros, não é mesmo? Porque a gente não pode ser prolixa. Porque, ó, depois vem comentáriozinho. Não quero ouvir de vocês. Não quer ouvir da gente? Então, não ouve podcast. Vai assistir documentário. Ah, me poupa.
Eu coloco essas coisas pra Stephanie ficar pistola e falar. Enfim.
Coloca, sabe o quê? Vai lá na mulher do Google. Procura o artigo do que você quer ouvir na Wikipedia. Coloca pra mulher do Google ler pra você. Ah, me poupe.
Dana morava num apartamento no 10º piso do edifício Marcília, na praia de Botafogo, no Rio. Quando ainda era casada, ela conheceu Leopoldo Heitor de Andrade, um jovem advogado que trabalhava para o escritório de Oscar Stevenson. Eu tô falando o nome em inglês porque essa pessoa não é brasileira. Não tem no Brasil.
Ele... Oscar Stevenson.
Yeah, exato. Eles são os advogados que representam a família de Tefé e Leopoldo representa a Dana. Mas os dois viram bons amigos. Existem rumores até que eles estão envolvidos romanticamente. E você pode escolher acreditar nisso ou não, ouvinte. Você pensa o que você quiser pensar. Mas ele jura que era só amizade mesmo. Ela era bem mais velha e já era uma senhora, mas continuava lindíssima como sempre. Gente, tipo, a Dana parecia que ela tinha pulado direto da tela do cinema, sabe? Assim, ela era linda mesmo. Mas não que isso seja super relevante pra história, né? Mas é fato, é verdade. Leopoldo diz, inclusive, que seria uma honra se algo tivesse acontecido entre os dois, mas realmente não era o caso, segundo ele. Leopoldo estava tentando arrumar um emprego para Dana numa empresa chamada Olivetti, conhecida por fabricar computadores, fax, máquinas de escrever, calculadoras, etc, etc. Mas vamos parar aqui um pouquinho para falar sobre a figura emblemática, que era esse tal Leopoldo Heitor. Nesse ponto, ele já era, tipo, um advogado super famoso, quer dizer, ínfame, porque ele era conhecido como o advogado do diabo, por ter representado o acusado no famosíssimo caso do crime de Sacopan.
Muito gente boa, né, gente? Isso é gente boa boníssima. Pra caramba.
Nossa. Tudo que você precisa saber sobre isso no momento, ouvinte, caso você já não conheça esse caso, é que o público tinha sentimentos muito negativos sobre o Leopoldo. Tipo, as manchetes na época falavam mal do acusado do assassino e do Leopoldo. Sabe, as pessoas não gostavam dele. Mas mesmo antes de Sacopan, ele havia sido acusado de alguns crimes financeiros, mas ele acabou, tipo, não sofrendo nada, nenhuma pena por causa disso, porque ele fugiu pra Argentina até que esses processos caíssem por terra e ele pudesse sair disso, desse pepino, ileso. Mesmo sendo essa pessoa florida com o passado de dar inveja, Dana confiou nele pra representá-la legalmente. E as pessoas até tentaram, tipo, dar um toque nela, falavam, poxa, Dana, será que ele é a melhor pessoa pra você se associar, né? A melhor pessoa pra te representar, pra estar perto das suas coisas. Mas ela não dava ouvidos. Dizia que ele era um ótimo homem e sempre o defendia.
É, o mal das pessoas é confiar nos outros, né, gente?
Uhum.
Então, dia 29 de junho de 1961, Dana está em casa com uma amiga, Malisa, fazendo as malas para uma viagem. Ela iria até São Paulo com o Leopoldo, Heitor, e eles ficariam lá por alguns dias, depois voltariam para o Rio. O motivo da viagem era um emprego potencial com a Olivetti. Saem os três, Malisa, Dana e Leopoldo. Eles deixam Malisa em sua casa e seguem rumo a São Paulo. No dia seguinte, Verinha, a esposa de Leopoldo, liga para seu irmão, que era dentista, mandando ele vir ao seu apartamento urgentemente. Chegando lá, ele encontra Leopoldo sangrando na cama, de um aparente tiro na perna. Mas como que ele tomou esse tiro na perna, gente? Leopoldo é levado para o hospital, onde a bala é removida. Verinha pede para ficar com a bala. Ok, né, gente? Cada um com um souvenir que lhe agrade.
Eu também pediria pra ficar com a bala, real.
Só que Leopoldo dá entrada no hospital com um nome falso. Tipo, eram dois de seus nomes, mas não era um nome que ele usava no dia a dia.
Era tipo Heitor Leopoldo.
Então, o apartamento de Dana estava no meio de uma obra. E a amiga Malisa ficou encarregada de ficar tomando conta enquanto a Dana viajava. Leopoldo faz uma visita uns dias depois, que era para eles terem ido para São Paulo, né? Então, uns dias depois da viagem que foi planejada. E é aí que se dá a primeira versão dos fatos, entre aspas. Ele diz que ele está mancando e de bengala porque tinha sido alvo de um trote ou algo do tipo. Uma bomba caseira que tinha explodido perto de sua perna. Quando Malisa pergunta da Dana, ele vai e fala assim pra ela: Malisa, você não vai acreditar, amiga. Amiga, você não vai acreditar no que aconteceu. Senta aí que lá vem história.
Então, ele diz isso aqui. Eles saíram da casa da Malisa às 8, seguiram o rumo de São Paulo, que é verdade, né? Malisa reconhecia essa história. Chegaram em São Paulo cedinho de manhã. Naquele mesmo dia, foram pra um bistrozinho pra comer lá, né? Sei lá o que comeram, os macarrons, os cupcakes. E no meio da refeição sagrada dos dois, chega um gringo intrometido falando sei lá o quê, sei lá em que língua, com a Dana, e os dois ficam lá conversando e tal, e o Leopoldo lá, tipo, avulso, o que tá acontecendo, isso aqui é o Brasil, fala português, e...
Leopoldo Trumpster.
Ela fica perturbadíssima. O homem havia dito pra ela que a mãe de Dana tinha sobrevivido ao campo de concentração, que ainda tava viva num asilo em Praga. Claro, a Dana levanta, não quer nem saber, ela segue em rumo à Praga, tipo, foda-se, Olivete, foda-se tudo, eu vou salvar minha mãe do asilo.
Faz sentido,
tá,
né,
bom,
gente?
Tá bom.
Faz sentido total isso.
É. Leopoldo diz também que Dana precisava de dinheiro, então pede pra ele vender os imóveis que ela tinha em São Paulo e algumas de suas joias. Ele entrega uma carta, entre várias aspas, escrita por Dana, pra Malisa, explicando essa situação toda. Esse dinheiro seria usado pra tirar a mãe do asilo, né? O dinheiro da venda das coisas. Alguns dias depois, surge uma outra carta da Dana pedindo mais dinheiro a Malisa. Olha que legal. Né?
Ai, essa Dana.
O que o povo não contava é que a Malisa não era burra, né? Então, óbvio que ela acha a situação muito estranha.
Não, mas era a carta da Dana mesmo, gente.
É, a Dana foi pra Praga e acabou de chegar uma carta da Dana aqui, do navio.
Exato.
É, exatamente.
Em 1900 e lá vai pedra, as cartas chegavam por Sedex.
Exato. O que acontece depois é que Leopoldo, Heitor, Verinha e os dois filhos se mudam pro apartamento da Dana em Botafogo, claro, né? Ele tinha procuração pra vender a casa, então ele vendeu esse apartamento também alguns meses depois. Claro, ele fica com o dinheiro. E ele tava vendendo quase tudo que era da Dana, na verdade. Não sobrou, tipo, quase nada. Aí o excelentíssimo senhor Oscar Stevenson, o chefe da criatura que era o Leopoldo Heitor, percebeu que algo errado não está certo e decidiu acionar os policiais, obviamente. Esse Oscar era um advogado criminal, então, tipo, ele já tinha investigado muito bem a situação. Ele basicamente entregou o caso bonitinho, completinho pra polícia e, mesmo assim, não resolveu nada, mas tudo bem. As investigações, elas não encontram evidência suficiente que Dana saiu do país. Até porque seria meio difícil dela ter saído porque ela estava sem o passaporte dela. Também foi descoberto que essa oferta de emprego com a Olivetti era mais falsa que robozinho bolsominion. Tipo, não tinha emprego na Olivetti nenhum.
Que surpresa, né, gente? Eu acho isso tudo uma coisa muito surpreendente. Porque um homem fazer isso... Você nunca ouviu ninguém fazendo não. Isso. Principalmente um homem contra uma mulher. Isso não existe. Isso não é uma coisa de outro Inesto. Mundo. 10 meses depois do desaparecimento de Dana, Leopoldo tá de boa na lagoa com seu filhinho comprando jornal na banca quando é levado por 6 homens numa Kombi. Seria a Kombi da pamonha?
Não.
Não. Era a Kombi da polícia, que tinha acabado de prendê-lo ilegalmente. Levaram ele pra um...
Só na Kombi da polícia. Ai, gente, tô ficando bêbada, tenho que parar de beber.
Carolina, por favor, que ainda temos muito a gravar.
Tá bom.
Levaram ele pra um barraco numa praia que tinha por perto dali e ele foi interrogado. No meio tempo, Verinha tá lá na delegacia tentando entender o que tava acontecendo. Mas, Verinha, quando foi escolher seu belíssimo look do dia, gente, outfit of the day para ir à delegacia, ela foi escolher justo as joias que pertenciam à Dana de Tefé. Ou seja, é o casal, a anta e a marmota, né, os dois. Porque é um pior que o outro. No barracão, Leopoldo dá a sua segunda versão dos eventos. E é assim, né? Eles saem lá da casa da Maliza, lá pelas 8, que era verdade, e seguem até São Paulo. Lá pelas 10, eles têm um problema com o carro e têm que parar no acostamento. E aí que chega um homem. Será que era um homem negro? Só faltava ser um homem negro. Ele tira uma arma e fala, perdeu o Playboy, dá o dinheiro, dá o dinheiro, dá o dinheiro. E ele e Leopoldo atiram um no outro, né? Macarro nada western. Leopoldo leva um tiro na perna, Dana leva um tiro na cabeça e o homem foge. Leopoldo dirige em direção a uma cidade ali nas redondezas para levar Dana ao hospital, mas ela não resiste e morre no caminho. O que, que será que ele fez com ela, ouvintes? Rolou ela no barranco? Colocou na lata de lixo?
Deu pros tubarões.
Não. Ele faz o retorno e volta pro Rio, só que rapidamente ele percebe que dirigir com um corpo no banco do passageiro não é uma excelente ideia, né? E por ser quem ele é, ele seria tido como assassino logo de cara. Então, a solução racional, gente, obviamente, vem um filho da puta e desce aqui na rua de caminhão enquanto eu estou tentando gravar. Obviamente, ele para o carro, liga para um amigo e eles enterram a Dana. Ele nunca diz quem é o tal do amigo ou onde ela foi enterrada, que é justamente o que uma pessoa inocente faz, gente.
Exato.
Um inocente faz isso. E vocês já devem ter adivinhado, mas obviamente Leopoldo é preso pelo assassinato de Dana.
Os investigadores ainda estão ali tentando fazer uma narrativa que faz sentido dessa história inteira, né? Eles não têm o corpo, têm só as mentiras do Leopoldo. Eles entrevistam Francisco da Silva, também conhecido como Chico, que trabalhava na chácara do Leopoldo. Chico diz que na noite do desaparecimento, ele ouve tiros vindo da chácara e que no dia seguinte, Leopoldo lhe dá um trabalho para fazer que consistia de enterrar um corpo no cemitério da igreja local. Bora!
Muito
partiu,
bem!
Partiu, partiu o cemitério Muito da igreja bem. Local enterrar um corpo, claro, né? Caramba. E Chico foi lá e enterrou. Tipo, tá. Aí, depois ele levou a polícia lá, 10 meses depois do assassinato, né? Nesse ponto, ele levou a polícia até a cova e eles tiraram um corpo da cova. Só que, entretanto, não poderia ser a Dana, porque o corpo era de uma mulher preta na época. Então, eu não sei como eles determinam isso, talvez, tipo, pela ossada, sabe? Eles medem, tipo, o crânio. Tem uns negócios desse assim, não sei o quanto confiável.
Cadê
isso?
O Forensic Files?
É.
Você fez faculdade em Forensic Files, você deveria saber determinar isso.
Não, mas eu
não
sei,
já.
Eu não sei o quão confiável isso é, entendeu? Tipo, você,
você
só...
não é criminóloga, você não é cientista forense, cadê? Na hora de mostrar o diploma, você vem, né? Mas na hora de mostrar que você sabe, você não vem. Ah.
Caramba. Nossa, não esperava por essa, desculpa. Ai, ai. Tô tentando manifestar dúvida aqui, meu Deus do céu. O Leopoldo, ele achava que o Chico era doido, que ele tinha realmente alguns sérios problemas. E a polícia foi, na verdade, tentar voltar pra conversar com o Chico mais uma vez. Mas, surpresa, surpresa, Chico não tava mais lá. Desapareceu, ninguém nunca mais viu o Chico. O que aconteceu com o Chico, Leopoldo, Heitor?
Afogou no velho Chico.
O interesse do público, nesse caso, era simplesmente gigantesco. E não conformadas que a Dana não havia sido encontrada, as pessoas simplesmente começaram a procurar pela Dana elas mesmas. Todo o osso que achavam no Rio de Janeiro era Dana de Tefé. E a polícia recebeu uma porralhada de ossos desses detetives amadores. Tipo, tudo que eles achavam era Dana de Tefé. Mas voltando no nosso querido Leopoldo. Em deposição ao juiz, ele dá sua terceira versão dos eventos. Eles deixam uma Lisa em sua casa, lá pelas 8, o que era verdade, e seguem em rumo a São Paulo. Lá pelas 10, ele percebe que eles estão sendo seguidos. Oh, meu Deus! Quem são, Stephanie?
Quem será a próxima vítima agora?
São mais gringos intrometidos nessa história. Acredita?
O que fez comigo um dia vai fazer de novo, eu sei que não demora.
O título do episódio vai ser Gringo Intrometido, ponto. Que a gente tem muitos gringos aqui. Eles são emboscados por esses gringos loiros em uniformes, e eles sequestram a Dan. Leopoldo tenta atirar neles, mas eles atiram na perna de Leopoldo e foi-se dando de fé com esses gringos, enfim. Ele diz que só podiam ser nazistas ou comunistas tchecos. Um dos dois, nazistas ou comunistas tchecos. Leopoldo ou volta pro Rio e conta tudo pro seu chefe, o seu Oscar, que ele aconselha que é melhor ficar caladinho numa situação dessas. Dana liga pra ele alguns dias depois, dizendo que também era melhor ele ficar longe dessa história, mas ele, brasileiro intrometido que ele é, faz sua própria investigação e descobre que ela tá em Praga usando o nome Ludmilla Fischer.
Certíssimo isso.
Uhum.
E é claro, né, gente, o Leopoldo escapa da prisão. Era a única coisa que faltava nessa bendita dessa história, mas mesmo fugido, ele é condenado a 37 anos de prisão. De acordo com a versão oficial dos fatos, ele matou a Dana para roubar seus pertences e atirou na própria perna por acidente. A decisão foi feita pelo juiz Ulisses Salgado, sem júri e sem nada. Ele é recapturado no ano de Deus, 1963, na fronteira com o Uruguai e é preso. Ele, né, recorre à sentença várias vezes. Eventualmente tem um novo julgamento em 64 e dessa vez o veredito seria decidido por um júri. Nesse meio tempo, a polícia recebe uma pista de que Dana estaria enterrada no chiqueiro da chácara do Leopoldo, gente. Uhum. Nossa. Desse chiqueiro é desenterrada uma mão esquerda, com as unhas ainda pintadas de vermelho. E quem usava esmalte vermelho, queridinhos ouvintes, né?
Minha avó e Dana de Tefé.
E eu também, antigamente. Mas, entretanto, na época, era impossível de provar que aquela mão era a mão de Dana. Porque, né, não existia DNA, não tinha Forensic Files naquela época, gente.
Tinha talvez a marca digital da Dana, né, mas... Enfim.
É, mas será que eles pensaram nisso?
Ah, é. Aí, finalmente, chega o dia da corte. 4 anos depois do desaparecimento da Dana. Leopoldo, que era advogado, decide representar a si mesmo.
Advogado na empresa de direito sem OAB.
Exato. O maior problema para a acusação, e a versão deles, os fatos, é que, assim, não tem evidência nenhuma que ele matou a Dana, o que é verdade, tipo, não tem. Tá bom, ele não fez nada que não é questionável até aqui, né? Mas quando se fala de evidências sólidas pra você... Enfim, não tem. Aí chega aí a conhecida sombra de dúvida, né? Então o júri declara ele não culpado. Só que o juiz não aceita, né? O que é isso? Que festa é essa? Claro que ele é culpado. Então, já de cara, o juiz pede o anulamento do veredito. Isso foi porque a empresa... Ah, isso foi porque a imprensa conseguiu, tipo, de alguma maneira, entrar no quartinho ali dos júris quando eles estavam deliberando as coisas, sem autorização prévia. E isso foi motivo suficiente pra jogar tudo fora. Enfim. Então, bora todo mundo fazer mais um julgamento. E o resultado... Não é culpado. Mas foda-se. Bora julgar esse filho da mãe outra vez. O resultado? Tambor, Steph?
Não é culpado.
Uhum. Só aí, depois de 9 anos de prisão, que ele é solto. Ditadura, né, amores? As coisas funcionam. Época boa. Saudades.
Saudades dos tempos da ditadura.
Uhum.
Tenho muita saudade. Nossa.
Ui.
Bom demais. Só acontecia coisa ruim com quem merecia.
Exato.
Né, gente? Ficasse badernando por aí, ó. Bandido bom é bandido morto.
Aí a vida do Leopoldo voltou a um normal, né? Ele se divorciou da velhinha, casou outras 2 vezes e teve um total de 10 filhos. Ele morreu de ataque do coração em 2001. Dana, por sua vez, nunca foi encontrada.
Muito triste. E nunca foi e nunca nem vai ser,
nunca,
né?
Vai
porque
ser.
Duvido que tenha alguém. Duvido que tenha alguém que se importe o suficiente pra investigar isso até hoje.
Uhum. É, eu acho. É isso que a gente sabe do caso. Não tem muito mais. E eu não sei. Eu pensei muito sobre esse caso. E eu não sei se eu falei isso antes, mas. A chave aqui pra solucionar isso é esse tiro do Leopoldo. Pra mim, é. Tipo, foi ele que atirou na própria perna? Ou foi um tiro de outra pessoa, sabe? Eu não sei, eu não achei essa informação. Quem, se teve algum exame, se teve alguma coisa. Só que foi, tipo, tiro. Eu não sei se teria como descobrir isso, sabe? Tipo, não tem. Mesmo examinando, sei lá, não tem, né?
É, né.
E pelo ângulo, tipo, quando você faz a cirurgia da, de tirar a bala, deve ter apagado toda essa evidência, né? Então, é disso aí. Duvido que são comunistas tchecos, nazistas, sequestrando louros de uniforme, vindo sequestrar a dona de Tefé no Brasil, entendeu? Duvido.
Ah, não, cara. Eu acho que isso é muito plausível. Isso é uma coisa que aconteceu com o tio da prima da minha vizinha da empregada, entendeu? Enfim.
Né?
O que que eu acho que aconteceu? Eu acho que esse cara tava afim da Dana. E ela não queria nada com ele. E ela falou, sai da minha frente, sai da minha aba, sai pra lá. Começou a cantar esse PC pra ele. Aí ele falou assim, ah, é? Ok, você não quer ser minha amante? Tudo bem. Vamos viajar para São Paulo. Deu-lhe uma porrada, jogou ela no mar, pronto. Se escafedeu com as coisas dela.
Eu acho que ela era...
Qual que foi a minha teoria do no Suspiria? Porque, gente, pra quem não sabe,
ideia, não
este é um dos casos que a gente fez no Suspiria. Esse é um dos casos que a gente fez no Suspiria, porque vocês ficam pedindo pra gente fazer caso do Suspiria aqui, ó. Atendemos os pedidos. Cadê o depósito na minha conta do Neon? Não tem.
A Steph falou o quê antes aqui? O que, que a Steph falou que iam fazer se depositar R$5 na conta
não,
do Neon?
Não, eu falei aquilo em off.
Ah,
eu
tá,
falei
eu não
isso
vou
em
falar
off.
Aqui, então, porque é em off.
Eu falei,
mas você sabe
é só
o que,
para
que
os
ela
VIPs.
Falou, quem ouviu.
É pro grupo dos privados. Enfim.
Do Pini
eu
privados.
Não lembro qual foi minha teoria... Eu não sei qual que foi minha teoria no Suspiria. Provavelmente eu falei alguma coisa, que eu falo... Eu sempre falo alguma coisa.
Provavelmente
geralmente não faz sentido nenhum.
Né?
Então...
Eu acho que ela é a
qual
mão
sua teoria,
que tiraram do chiqueiro. Tô com a certeza que ela é a mão que tiraram do chiqueiro. Quem mais? Quantas mãos você tem no
a
seu chiqueiro?
A mão que balança o berço. Qual que é a mão que tem no meu chiqueiro?
Quantas mãos você tem no seu chiqueiro? Eu não tenho nenhuma no meu chiqueiro. Tenho certeza, porque eu não tenho um chiqueiro.
Então. Nossa, menina. Tô lembrando do chiqueiro que tinha na casa da minha avó. Não era muito bom, não.
Não, não. Vai
não
ver, gente. Vai ver que a Dana de Tefé tá enterrada no chiqueiro da avó da Stephanie. Quem sabe?
Dana de Tefé está enterrada na Ferruginha, gente.
Ferruginha,
na rua
Minas
Salém.
Gerais.
Vai lá. Na Rua Salém. A casa da minha avó fica na Rua Salém.
Não.
Todo mundo descobriu quem que eu sou. Agora todo mundo descobriu.
Meu Deus.
Minha avó tava sabendo das coisas da Dona de Tefé, gente.
Eu acho tão triste esse prospecto. Tipo, você vem, tipo, da Europa pra morar no Brasil. Ela não morou tanto tempo no Brasil, né, Dona de Tefé, mas pra morrer num chiqueiro no Rio de Janeiro, sabe? Sei lá. Não sei. Acho meio bad isso, né? E é muito estranho, tipo, só a mão também. Né? Por que, que não tiraram
mas
o resto?
Mas dá um pouco a impressão de que talvez ele deu ela pros porcos, né? Porque porco come.
Verdade!
Se der porco
ele
come.
Deu pros porcos.
Então, olha, deu lá pros porcos.
Gente, vou falar. A gente tá fazendo esse episódio com um input especial de alguns ouvintes do privado aqui, tá? E a gente acabou de receber uma informação do além aqui que foi a Carol Baskins.
Foi a Carol Baskin.
Não, é Baskin.
Gente, agora eu posso falar, Carol?
Pode.
Você quer
Desculpa.
Que eu fale mais do caso? Gente, falando nisso, eu gostaria de perguntar uma coisa pra vocês. Na verdade, não importa a resposta, porque a gente já discutiu isso lá no grupo do Telegram. Então, você gostando ou não, vai acontecer. Mas eu só estou falando aqui para você também saber. Onde que eu tava? Aí, eu já perdi o fio da meada.
Muito que bem.
Ah, tá. Lembrei. É, semana que vem, a gente vai, né, gravar outro episódio, se Deus permitir. E a gente quer muito contar com a participação de vocês no episódio ao vivo. A gente criou um canal. É canal que fala no Discord?
É.
A gente criou um canal no Discord e a gente vai... anunciar, tipo, Um server, a gente criou um server.
Criamos um servidor.
E a gente vai anunciar o horário que a gente vai gravar o episódio. E quem quiser ver a gente gravando, ó, só clica lá e vê nós. Então, acho que vai ser interessante, porque, né, muitos podcasters gringos fazem o que eles chamam de live show, né, que é uma gravação ao vivo. Então, é a nossa versão de uma gravação ao vivo, só que você não vai ter que pagar $45 pra entrar, nem ficar numa fila e nem ficar sentindo o fedor do CC dos outros, né?
Então, não vai pegar corona dessa vez, não.
Não vai pegar não, corona, vai pra gente, entendeu? Do conforto da sua casa. Aí você vai ver como que é que a gente faz isso aqui. Os bastidores, as piadas que não dão certo, as piadas que são cortadas, senão a gente vai ser cancelada. E, assim, a piada que é a minha cara e a cara da Carol gravando.
É isso aí.
E a minha mãe no fundo de vez em quando, escondendo das câmeras sempre.
A mãe da Steph é o Sasquatch. Às vezes ela aparece no fundo.
De vez em quando ela vem. Não, mas a minha mãe, gente, a minha mãe e a mãe da Carol, né, duas Marias, vão aparecer num episódio
em breve. A gente queria ter feito. Posso falar?
É, a gente ia fazer Dia das Mães.
É, a gente ia fazer Dia das Mães com as duas, só que acabou com corona, enfim. A Steph tinha acesso à mãe dela, eu não tinha acesso à minha mãe. Então, talvez ano que vem, será?
Exato. Eu te empresto a minha mãe, fazer igual o Kiko faz com o Chaves. Eu te empresto a minha mãe.
Ah, tá. Beleza, beleza. Eu ia falar outra coisa, nada a ver com Dona Estefé. Mas agora eu não vou lembrar mais. Né? Nunca mais vou lembrar. Esquece, já foi-se. Foi-se.
Acabou-se o que era doce.
Gente, muito obrigada por ter ouvido. Não, pera.
Shout
out, Stephanie.
Shout.
Semana a gente tem Luca, Patrícia, Débora, Tainá, Marcos, Raquel, Thaísa, Cássia, Brenda. Tem a Thaísa e a Thaísa. Juliane, Jefferson, Aline, Naua, Caio, Karina, Fran e a Fabiana, nossa senhora meretíssima, fogo nos racistas no Twitter. Esse era o nome dela. Fogo nos racistas. Então?
I'm talking to you. Come on. Você falou o nome do Caio?
Falei o Caio.
Ah, tá. Show. Let it all out. These are the things. Ok. Então, ok. Desculpa. Ok.
É isso aí. Gente, a gente tem um grupo no Telegram, pra quem não sabe. Super ativo, super atividade. É o grupo mais movimentado do Telegram. A gente tá ganhando todos os tipos de prêmios e reconhecimento internacional sobre o grupo do Telegram. Então, se vocês quiserem fazer...
Vários sorteios de vouchers pra supermercados EPA. Entendeu? Tudo lá no grupo do Telegram. Tudo lá. E olha, gente. Ó, não estou querendo hype up. Mas já hyping up. O trem da gravação ao vivo vai ter uma surpresinha e não vai ser um Kinder Ovo com surpresinha desagradável. Então, se eu fosse vocês...
Sim, por favor. Eu participaria. Por favor, gente. Façam esse favor pra vocês mesmos e participem nisso.
Hoje não vale nada. Hoje a gente tá testando a audiência e não tá sendo muito boa essa audiência aqui não, gente. Então, enfim.
Que horror. Nossa. A ingratidão. Eu não compactuo com esses ideais, não. Eu não compactuo.
Ai, Carol, não compactuo.
Não.
Não vale hoje, não, mas audiência, o pessoal do auditório não precisa ficar preocupado com a surpresa que o pessoal do auditório vai descobrir depois que... Enfim.
Mas, gente, nesse meio tempo, por favor, sigam a gente nas redes sociais. Não se esquece, por favor, de se inscrever onde você tá ouvindo aí. Tem um botãozinho, se inscrever, subscribe, qualquer língua que você fala. Ali se inscreve porque você recebe todos os episódios que a gente faz. Isso é importante porque a gente não tá sendo muito consistente ultimamente, então a gente só sai com episódios assim. Então às vezes você esquece de ver. Então, por favor, siga que você vai receber sua notificaçãozinha. E isso funciona muito bem pra gente e pra você também que gosta de ouvir. Muito obrigado.
E siga que aí dá pra você puxar a nossa orelha e falar assim, ô vagabunda, cadê o...
cadê o episódio?
Ok. Ok, ratinho, tchau.
Tchau, gente.
Em 53, ele foi promovido e transferido para o Uruguai. Ai, adoro, sou doida para ir lá. Onde eles moraram até 1956. Depois foram morar com a... Quem é Luísa? Ah, tá, com a Luísa no Canadá.
Desculpa.
Uma piada. Eu tô aqui, quem é Luísa?
De onde que surgiu a Luísa nessa história?
Eu tô, gente, não tinha Luísa até agora nesse negócio.